hoje o Brasil faz parte da agenda dos principais artistas internacionais foi porque há 30 anos um grande festival abriu as portas do país. Esse festival foi o Rock in Rio. O Rock in Rio pode ser considerado um divisor de águas no cenário da música e, por que não, da democracia do país. O festival foi organizado no Rio de Janeiro e idealizado pelo empresário brasileiro Roberto Medina. O ano era 1985, o mês, janeiro. Aquele período foi marcado pelo início da nova República Brasileira com a eleição de Tancredo Neves para presidente. A primeira edição ficou marcada por muitos motivos. Um deles foi a maior concentração de jovens após a ditadura militar.
Hoje, além da festa do rock, é a festa da democracia. Muita gente veio de verde e amarelo.
Verde e amarelo são as cores de hoje no Rock in Rio. Tancredo, né? Tem que ser Tancredo na cabeça, não podia ser Maluf.
Tudo vai melhorar, isso eu tenho certeza, eu confio nele.
Hoje é um dia de festa. Quero ou não quero, pro jovem brasileiro, hoje é um dia de festa.
Com uma lista reunindo artistas nacionais e internacionais, o evento teve nomes como Iron Maiden, Queen, James Taylor, Ozzy Osbourne, AC/DC, Erasmo Carlos, Paralamas do Sucesso e Lulu Santos.
Hoje o tempo voa, amor, descorre pelas mãos, mesmo sem se sentir. E o que é que não há?
Tudo isso espalhado em 10 dias de muito rock e lama. Lama? Marcela Carvalho, de 49 anos, estava lá e conta um pouco dessa história.
Não teve problema nenhum para entrar, não teve aquela multidão te empurrando, não, sabe? Entramos numa boa. Só que quando a gente chegou na pista, era muita gente, era uma coisa assim absurda. E era lama, né? Era terra. Choveu muito, aquilo ali ficou. Era uma coisa assim, parecia que você estava numa areia movediça, sabe? Então, assim, o tênis ficou cheio de lama, a calça ficou cheia de lama, mas... E aí eu me perdi das minhas amigas. Entrando ali, a gente se perdeu. Eu não encontrei mais elas. E aí eu fiquei assim, ó, bom, daqui eu não saio mais, né? Já cheguei, eu vou ver o evento todo.
Hoje, nós já nos acostumamos com os grandes festivais de música. Mas antigamente, isso era inimaginável em um país de terceiro mundo como o Brasil. Então, como surgiu essa ideia em plenos anos 80? Quem conta pra gente é o próprio Roberto Medina, fundador do evento, durante uma entrevista para o canal do Rock in Rio Eu Vou no YouTube.
Numa noite, eu fui instigado a pensar o que eu faria para ficar no justificar, ficar aqui no Rio de Janeiro. Eu queria, antes de tomar a decisão de ir embora, fazer uma coisa importante. O Brasil estava passando por uma saída da ditadura para a democracia, então me parecia um momento certo de botar a juventude mostrando a cara. E aí, numa noite, isso não aconteceu assim, vim planejando nada. Eu saí de um processo assim, de uma depressão num dia, e à noite eu fiquei acordado. Quando chegou de manhã, eu fui para a agência, não tinha dormido, com o nome Rock in Rio, eu sabia como é que ia ser, e não tinha cultura anterior de evento de música, não tinha nada, foi uma intuição, uma visão de um projeto. Eu acho que o Rock in Rio me buscou, não foi eu que busquei ele.
Com a ideia já na cabeça, havia chegado a hora de pôr em prática. Mesmo sem ninguém botar fé no então ousado projeto, Medina foi em busca do sim dos artistas.
Eu fui para os Estados Unidos contratar as bandas, me parecia simples, eu tinha dinheiro, mas nada. Fiquei 60 dias em Nova York, montei um espaço fantástico para mostrar vídeo. Nenhuma banda aceitou. Não é possível. Claro que não vai acontecer isso no Brasil.
Mesmo depois de 70 respostas negativas, Medina não desistiu e lembrou que tinha uma carta na manga, que atendia pelo nome de Frank Sinatra.
Aí eu me lembrei de pedir ajuda ao Sinatra, que mandou o Relações Públicas dele, Lee Soltas, me ajudar. Ele ligou, fez algumas ligações para uns veículos, ele mesmo, e mandou o Lee me ajudar. O Lee ajudou, e aí fiz uma conferência de imprensa lá no próprio hotel que eu estava, Beverly Hilton, lotou de jornalistas, e no dia seguinte, todos os jornais americanos botaram: o maior show do mundo de rock vai acontecer no Brasil. Aí as bandas fizeram fila na porta do hotel.
A partir daí, faltava pouco para termos os maiores nomes mundiais em solo verde e amarelo. Em janeiro de 1985, o sonho começava a se tornar realidade. E o clima não podia ser melhor. O Brasil estava com a esperança renovada com o resultado das eleições, que colocou Tancredo Neves no poder. O Rock in Rio era a festa em comemoração de um novo país.
Valeu! Que o dia nasça lindo pra todo mundo amanhã. Um Brasil novo! Com a rapaziada esperta! Valeu!
E por mais que a primeira edição tenha ocorrido em meio a um boato de Nostradamus, que previa uma catástrofe em um grande encontro de jovens da América do Sul perto do final do século XX, o festival acabou bem. O Rock in Rio 85 entrou para a história da música brasileira e não parou por aí. Depois de 85, muita água rolou e o Rock in Rio foi se tornar o que é hoje. Uma marca consolidada no mundo todo e que já vai para a 14ª edição em setembro de 2015. O segundo festival foi no ano de 1991. Naquele ano, a cidade do rock não estava presente e o novo palco era o Maracanã. Foi a única edição que não foi feita no lar do Rock in Rio. O festival teve a presença de bandas como Titãs, Santana, A-Ha e Guns N' Roses, que teve a banda formada no ano do primeiro Rock in Rio. Naquele ano, o evento foi transmitido para mais de 50 países ao redor do mundo. E nessa mesma edição, o grupo A-Ha entrou para o Guinness com o show de maior público pagante da história, com quase 200 mil pessoas. Para o Rock in Rio 3, em 2001, foi construída uma nova cidade do rock, no mesmo local de 85, mas com uma capacidade para 250 mil pessoas por dia. Nesse ano, foram introduzidos espaços alternativos com diferentes tipos de artistas. As tendas se dividiam em eletrônica, nacional, africana e mundial, com shows que ocorriam paralelos ao palco principal. A terceira edição do Rock in Rio ficou marcada pelo slogan Por um Mundo Melhor. Antes do início das apresentações do primeiro dia, 3 mil rádios e 522 mil TVs ficaram em silêncio por 3 minutos, em um ato simbólico pela melhoria do mundo e a paz mundial. 2001 teve bandas de rock como Foo Fighters, Oasis e Red Hot Chili Peppers, mas também representantes do pop como NSYNC e Britney Spears. Depois da terceira edição do Rock in Rio, o evento atravessou o Atlântico saindo do Brasil para o mundo. Era a vez de Portugal e Espanha. Em 2011, 10 anos depois, o evento voltou para a terra de Tupiniquins com a promessa de realizar o evento de 2 em 2 anos, assim como já ocorria na Europa. O evento tinha a missão de conquistar um novo público, aquele que ainda era criança na última vez que viram o show das bandas favoritas no festival pela TV. Dos 600 mil ingressos disponíveis, 100 mil foram vendidos 10 meses antes do festival. Os outros 500 mil que foram postos à venda se esgotaram em 4 dias. A produção do evento resolveu, então, abrir mais um dia de shows, colocando mais 100 mil ingressos, que também acabaram em poucos dias. Os brasileiros ficaram admirados com tamanha estrutura da nova cidade do rock. Teve montanha-russa, roda gigante, rock street, palco sunset, música eletrônica e até casamento. Isso mesmo, casamento, mas sem essa música. Agora sim. Ao som de Red Hot Chili Peppers, Raquel Letres e Gabriel Gemelli disseram sim, em plena cidade do rock. Tudo começou com um e-mail. Raquel queria saber se havia possibilidade de mudar a data do show da banda preferida, já que iria se casar no mesmo dia, mas queria ver o show do Red Hot. A produção do evento entrou em contato para saber um pouco mais da história. Com isso, pediram ao casal para gravar um vídeo contando tudo para Roberto Medina, dono do evento, como diz Raquel.
Aí nós gravamos, contando exatamente essa história do e-mail e tudo. E aí, um mês depois, isso já era janeiro, ela me retornou que eles tiveram uma ideia, assim, tipo, já que eu ia ter que trocar, tentar trocar a data do casamento, eles, de repente, me dariam os ingressos pra eu assistir o show do Red Hot, mas que não tinha como trocar a data, porque era a agenda da banda. Aí eu saí desesperada, tentando trocar salão, tentando trocar igreja.
E depois de muitas conversas, eis que surge a ideia de uma cerimônia simbólica no festival. Mas quem disse que não tinha coisa séria envolvida?
Como nós não éramos casados no civil, né? Aí surgiu a possibilidade de a gente fazer, de fato, o casamento civil lá no coreto da Rock Street. Eles perguntaram se a gente topava. Aí a gente topou. E aí os proclames que estavam correndo aqui em Porto Alegre, eu transferi tudo para o Rio de Janeiro. E aí que a gente acabou casando lá. Mas então, resumindo a história, tudo partiu desse e-mail que eu reclamei, no caso, né? Pedi pra trocar a data da banda que eu queria assistir.
Raquel e Gabriel formam o primeiro casal a celebrar o matrimônio no Rock in Rio. Mas eles começaram uma tradição. Quem pegou o buquê se casou na edição de 2013 e quem pegou em 2013 quer realizar o mesmo feito. Bom, em setembro vamos descobrir. Mais de 11 milhões de fãs. Esse foi o número de pessoas conectadas às redes sociais do festival em 2013. Depois da volta ao Brasil em 2011, o público notou a diferença e viu que a Cidade do Rock estava bem mais organizada.
Muito melhor que de 2011. Tinha mais banheiros, eram mais limpos, tinha bebedouro, cada vez mais limpo o espaço.
Me chamou a atenção em relação aos transportes públicos, que por mais que as pessoas criticassem, tinham ônibus para vários lugares do Rio de Janeiro.
A venda de ingressos começou às 10 da manhã e às 2h15 da tarde já não havia mais nenhum. Entre as atrações estavam Beyoncé, Justin Timberlake, Bon Jovi e David Guetta. Agora é melhor se preparar, pois vem novidade por aí na edição de 2015. Foi o que Roberta Medina afirmou ao canal Rock in Rio.
Você começa a ver o lineup do Rock in Rio ganhar forma. E mais uma vez, você vai encontrar de tudo. Tem o dia mais pop, o dia mais rock, o dia heavy metal. Vai ter de tudo. E dentro de cada dia, a variedade é ainda maior, né? A Rock Street vai estar dedicada ao Brasil. Então vai ser assim, se preparem, porque vai ser um arraso. Vai estar muito bacana o palco da Rock Street. Você vai ter o Sunset, que mistura desde o samba ao rock, ao heavy metal. E se preparem, porque vai ser uma edição inesquecível.
Metallica, Katy Perry e A-ha são alguns dos já confirmados para a edição que vai rolar nos dias 18, 19, 20, 24, 25, 26 e 27 de setembro. Quem também já confirmou presença é o Queen. A banda se apresentou na edição de 85 para 250 mil pessoas e promete fazer um grande show nos 30 anos do festival, fechando a primeira noite, mas dessa vez o vocalista será Adam Lambert. Além disso tudo, em maio desse ano, o Rock in Rio terá sua primeira edição nos Estados Unidos. Exatamente! Serão duas edições para a comemoração dos 30 anos. Mas engana-se quem pensa que essa é a primeira vez que isso ocorre. Em 2008, o festival foi realizado em Lisboa e em Madrid. A fórmula deu tão certo que se repetiu em 2010 e em 2012. O Rock in Rio mostrou que é mais do que um festival de música. O evento cria um ambiente de entretenimento e de encontro de pessoas das mais variadas tribos e idades. Mas e pra você, o que é o Rock in Rio?
É uma mistura de vários sentimentos e de várias emoções. Mas sensacional seria a palavra.
É energia, energia muito boa das pessoas.
O Rock in Rio Card já esgotou, mas a venda geral ainda vai ocorrer. Afinal, 30 anos é para comemorar. Karine Gomes para o especial Pilha.